Então, Craig, tudo bem? Minha internet acabou de oscilar, foi pro vermelho. Eu espero que isso não se repita. Vou te tirar da sala. Se eu te tirar da sala, eu não vou ter acesso ao link. Isso pode confundir os outros. Olá, e oscilou de novo. Nossa, que 600 de latência. Não posso deixar o Craig dar pau e cair, sair sozinho. Que pode dar ruim. Olha, uma casa em formato de Bulbasauro. Olha, uma casa em formato de um monte de Pokémon.
Fala, galerinha do mal, tudo jóia? Espero que vocês estejam tão ansiosos quanto a gente para esse episódio sobre trailers do mês de maio. Eu já ia introduzir a discussão sem me apresentar. Eu já sei que vocês já estão cansados de saber que eu sou a Bia.
E eu sou o Beto.
Mas é importante manter a
A
pelo menos o
tradição.
mínimo, a tradição e o mínimo de ordem nesta casa, né?
Nesse pardieiro.
É, nesse podcast. Estamos iniciando mais um episódio de Lá Vamos Nós. Nesse primeiro episódio, nessa tradição desse podcast, né, de discutir os trailers do mês de maio, tava discutindo previamente com o Beto como é que a gente ia fazer. Porque cada mês está sendo um desafio diferente. Os filmes que vão passando se comunicam menos para montar episódios. Então eu espero que a organização dessa semana esteja minimamente no agrado de vocês. Dito isto, o primeiro filme que eu gostaria de trazer é mais uma comédia nacional. Tinha tudo, eu tive a mesma impressão assim. Quando eu olhei de pernas pro ar 3.
Saudoso de Pernas pro A3, que rendeu muitas discussões.
É, que rendeu bastantes comentários, nossos piadinhas ao longo dos episódios. E me trouxe uma boa perspectiva, né? É, quebrou a minha expectativa negativa para ser aquelas comédias escatológicas. O mesmo eu posso dizer sobre Pam 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 com vocês. Cine Hollywood 2.
Pam 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 com você. Gostei, gostei do efeito.
É, tem que queimar as aulas de teoria musical, não é mesmo?
Vamos lá, pam pam pam.
Então, Cine Hollywood 2. É, eu não assisti o primeiro filme, nem tinha. Fui procurar o primeiro trailer para ver se teve uma melhora assim na narrativa, e eu gostei bastante. Eu particularmente percebo já no que no, algumas últimas produções de filmes nacionais eles têm aproveitado para fazer filmes narrativas mais focados no Nordeste, principalmente no humor, algo mais regional. Apesar de ser rico em estereótipos e alguns que eu até fico um pouco preocupada pela forma que estão sendo utilizados, eu acho de muito bom tom estar dando visibilidade a uma região que é tão maltratada pelo pessoal do Sudeste e do Sul, com todo tipo de preconceito que a gente já tá, vamos dizer assim, cansado de esbarrar pela internet, não é mesmo?
Eu tive a mesma impressão assim que você, na verdade, o mesmo questionamento de até onde a forçação, né? A gente vai entrar no quê do filme, mas eu fiquei pensando até onde essa forçação na bagaceira, né? No humor bagaceira, que eles mesmos falam no trailer, não é ofensiva aos nordestinos. Então, tipo, se você for nordestino, estiver escutando esse podcast, eu gostaria que vocês deixassem realmente a opinião de vocês. Mas ao mesmo tempo, tem muitos atores nordestinos ali, né? Que é o caso, por exemplo, do Falcão, que é um ídolo da bagaceira. Então eu fiquei com essa preocupação, mas ao mesmo tempo eu gosto da ideia de ambientar mais as coisas no Nordeste, até porque a geração novela, né, o pessoal que cresceu vendo majoritariamente a Globo e vendo as novelas da Globo sendo ambientadas tipo Rio de Janeiro, São Paulo e um estado do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e outro estado qualquer do Sudeste, sei lá, Minas Gerais. Então, é bom ver isso, né? E, sim, não saiu ainda da seara do humor, mas o humor faz muita coisa boa, né? Então, quando você lembra de, pra mim, assim, qual o melhor filme nacional, pra mim, sem dúvida, é o Alto da Compadecida. Então, tipo, valorizar o Nordeste é valorizar o Brasil. Eu só espero que o humor desse Cine Hollywood 2 não seja muito ofensivo, estereotipado, pros nordestinos, mas isso eu gostaria de saber a opinião dos nordestinos, né, Bia?
Sim. Isso me lembra também sobre essa tendência da representação que às vezes é bem negativa, como o último filme que lançaram, último, entre aspas, aqui, Os Farofeiros, né? Um filme de humor, e tem toda aquela discussão, aquela brincadeira sobre a questão dos pobres, principalmente dos suburbanos, né, de classe média, que tem o hábito de levar frango, farofa, aquelas coisas todas para passeio de ar livre. Mas, enfim, entrando na questão do trailer, para a gente não ficar só discutindo paralelamente ao trailer, eu gostei muito da construção do trailer, porque ele apresenta o que seria, vamos dizer assim, o plot do filme, né, o enredo do filme, né, apesar de ser vamos dizer assim, um clichêzinho não tão mais recorrente, mas tem já uma série de filmes, principalmente estrangeiros, que é uma pessoa que está querendo fazer um projeto. Ela encontra várias outras pessoas malucas que querem participar desse projeto. Parece até muita história desse podcast, né? e tem toda uma seleção de cenas muito boas. Assim, eu espero que não sejam as melhores cenas do filme, né? Eu imagino que não seja. Que mostra mais ou menos o que a pessoa que vai ao cinema, que se predispõe a assistir, vai encontrar.
Ele é um filme, assim, separar, assim, vamos analisar cientificamente o Cine Hollywood 2. Ele é um filme metalinguístico, né? Ele é quase um Inception nacional. Ele é um filme que conta a história de alguém querendo fazer um filme. E é engraçado, porque é um sci-fi ambientado no Nordeste, né? Tipo, não é um sci-fi, né? Porque é um filme. Mas você não costuma... Eu, pelo menos, não costumo, a não ser quando você pensa em Star Wars, em Tatooine, você não costuma ambientar. Eu não consigo fazer o link dessas duas coisas, e eu acho que pegou muito bem, né? Além do que a Bia já adiantou, assim, pra quem ainda não sacou, o Cine Hollywood 2, ele é uma comédia pastelona, né? Tipo, não foge muito do que o Brasil já fez. Faz lembrar um pouco aqueles besterol americano, né, Bia? Mas sem a parte da sexualização, né? Sem a putaria. O que é uma evolução, porque os filmes nacionais, assim, década de 70 e 80, gostavam bastante de veicular sexo para atrair audiência. O que não é uma exclusividade nacional, eu não tô desmerecendo o trabalho nacional. Se você pensar agora na Netflix, você vai ver várias séries que colocam cena de sexo explícito completamente fora do padrão, só pra atrair audiência. Então eu não tô falando mal do cinema nacional, mas tipo, o Cine Hollywood 2 é um besterol americano. Me fez lembrar um pouco aquele filme que tem o Homem Libélula, um filme americano, eu não sei se era super-heróis, alguma coisa assim, que é um filme americano que conta a história de uma paródia, né, do homem que foi picado pela libélula, e aí ele vira o Homem Libélula. E aí, tipo, tem o Stephen Hawking, tem uma série de atores de comédia consagrados norte-americanos, mas me fez lembrar um pouco isso, né? Tipo, Bia, você quer falar mais um pouco sobre o que você viu no trailer lá?
Não, assim, tipo, sobre o trailer, me manter presa ao trailer, né, que tem um sério problema de foco, eu começo a falar de uma coisa e acabo engatilhando outros raciocínios. Tava tentando me lembrar aqui, puxar de memória, se tinha alguma coisa notória na questão de trilha sonora. Mas eu acho que não tinha uma música assim, marcante, né, ao fundo do trailer. Se tinha, eu não prestei atenção, porque eu tava tão concentrada observando a caracterização, né, assim, do cenário, a construção dos personagens que, pelo menos, que apareceram no trailer ali, de como eles eram apresentados. E isso me chamou bastante a atenção e acabou até me ganhando. Não é tipo Pernas pro Ar 3 que eu fico meio assim de ir ao cinema, mas provavelmente certamente seria um filme que, caso não tivesse outros filmes prioritários para assistir, né, no mês de maio, seria um desses filmes que eu iria ao cinema com certeza assistir. E você, Beto, algum comentário sobre o trailer em si?
Assim, um comentário sobre o trailer e também sobre esse seu paralelo constante com De Pernas pro Ar é que o filme veicula alguns robôs, mas são robôs para outros gostos, né? Tipo, me atendo ao trailer, a luta dos heróis cangaceiros nordestinos contra a invasão alienígena e com aqueles robozinhos mal feitos e ETs malucos. E a cena da entrevista é muito legal também, né? Tipo, tem vários personagens ali, pelo menos o que deu pra ver do trailer, que são clássicos dentro de uma literatura ambientada no Nordeste, né? Tipo, tem o policial, né? O militar durão que vai... sei lá, mandar na porra toda. Tem o Falcão ali, que eu acho que ele é o diretor cego do filme, alguma coisa assim, eu tive essa impressão. Então, sei lá, eu espero que não fique muito forçado no estereótipo, e não fique ofensivo, e que seja um filme leve, né, pra gente curtir, pra gente rir um pouco. Você vai querer emendar ou quer que eu puxe o próximo filme, Bia?
Você agora traz um outro filme, né? Porque assim, eu trago um filme, você traz um filme.
E a gente traz pipoca e aí faz um cine pipoca.
É, aí você traz a salgada, eu trago a doce.
Não? Então, já que a gente tá no mês de muitas sequências, né? Tipo, a gente podia até gravar um episódio de sequência 2, né? Sequência de sequência. Então eu vou puxar John Wick 3. Já que a gente tá falando de tiro, né? Só que um é contra seres espaciais e o outro... E sobre histórias malucas, né? Vem aí John Wick 3, que traz de volta o Keanu Reeves, que é um ator que eu até gosto bastante. Aliás, eu separei aqui o elenco de John Wick 3 dos outros John Wick, que alguns desses se repetem, é muito bom, né? A gente tem o Robin Lord Taylor, que pra quem não sabe faz o Pinguim na série Gotham, que foi uma série que eu gostei muito nas primeiras temporadas. Depois ela foi perdendo um pouco o fôlego, mas a atuação e a caracterização desse pinguim nessa série é muito boa. O Ian McShane, ele faz o Odin agora em American Gods, maravilhoso ator. Tem o Keanu Reeves, tem o Lawrence Fishburne, que fez o Morfeu. Então tem muitos personagens de Matrix aqui, né? A maravilhosa da Halle Berry também, gosto muito dela como atriz. E não tem como não falar da trilha sonora desse trailer, porque toca, né, o inverno de Vivaldi, nossa, e tipo as cenas de tiro, e o cachorro e o cavalo no meio do trânsito e tal, enfim, foi um trailer muito bom, uma trilogia, agora é uma trilogia, né, muito bacana, uhum. Apesar da história não fazer sentido nenhum, mas eu vou deixar a Bia comentar, antes de entrar nesse assunto, eu vou deixar a Bia comentar quais as suas primeiras impressões aí de John Wick 3. Você acompanhou os outros John Wicks?
Não acompanhei os outros filmes, eu tô uma... Você esqueceu que eu sou a menina que assiste os filmes iranianos de ratinho?
É, da TV Cultura. Verdade, não tem nenhum ratinho nesse filme.
E não é iraniano o filme.
É. Mas quais foram as suas impressões sobre o trailer? Você viu o trailer, pelo menos?
Né? Pra esse episódio eu tinha que ver o trailer. Eu não posso. Eu não posso meter essa. Não, eu assisti sim. Não, assisti droga nenhuma. Se lascar, que não sei o quê. Então, Eu gostei bastante, assim, várias coisas me chamaram a atenção, né? A construção geral do trailer, né? Apesar de, vamos dizer assim, as pessoas já devem conhecer, né, o que se trata a trilogia, mais ou menos, mas eu sinto que o trailer ainda teve a preocupação de pelo menos assim, se você não viu nem o 1 e nem o 2, mas venha ver o 3, sabe? Olha como é que esse filme é legal, tem efeitos especiais maneiros, tem essa trilha sonora interessante aqui ao fundo, que não tem nada a ver com o que tá acontecendo, e que eu achei sensacional, que me lembra um pouco uma pegada meio nas cenas iniciais do Watchmen, né? Tocando Nat King Cole, tendo aquela cena de luta maravilhosa, né? E de como isso ajuda a te prender, né, na narrativa, né, do trailer. E parece ser um filme muito louco. É isso que eu tenho a dizer. Salvo o elenco, né, que o Beto trouxe, que é um baita elenco, né, de atores muito bons, bastante conhecidos. E é tudo isso que eu tenho a dizer.
Eu acho que você pegou a ideia, né? Por que eu linkei isso com Cine Hollywood? É porque o filme é muito louco mesmo. Pra quem não tá ciente, né, do que se trata John Wick é um cara normal que tinha um carro e um cachorro. A esposa dele morre, dá um cachorro pra ele, morre, aí ele se apega ao cachorro, ele era apegado ao carro e ao cachorro. E aí a máfia russa, eu acho, rouba o carro dele, mata o cachorro. E, não, ele é um ex-assassino, né? Tipo, ele é um ex-assassino de aluguel, aposentado. E lá no 1, já no 1. E aí, mas por que rouba um carro dele e mata o cachorro dele? Ele sai matando todo mundo. Essa é a plot do filme. Mas, e aí ele vai, mata a máfia russa, e aí o governo interfere, e aí o governo quer matar ele, e aí a máfia italiana quer matar ele, e aí ele sai matando todo mundo. E pra quem não viu os dois primeiros filmes, eu acho que vai ser perfeitamente possível ver o terceiro filme, porque os três filmes passam, tipo, dias depois um do outro, né? Então ele recupera o carro, aí no filme 2 ele perde o carro de novo, aí quebram o carro dele, e aí ele vai consertar o carro. Enfim, é a plot mais ridícula que você possa imaginar. Mentira, tem milhões de outras plots ridículas, mas é basicamente isso. Tipo, roubaram meu carro, mataram meu cachorro, mataram meu doguinho, e agora eu vou matar a cidade inteira. E aí nesse terceiro filme você nota isso, tem muito tiroteio, aparece novos cachorros, né? Então vai ter tem toda uma questão de apego com o cachorro, eu não sei se o diretor tem isso, mas os cachorros sempre têm um papel importante nos filmes do John Wick, mas é basicamente o Keanu Reeves atirando em todo mundo e todo mundo querendo matar ele por causa do carro e do cachorro. Então, assim, pra quem gosta de tiroteio e nonsense e ação, é um filme muito bacana, assim, os outros filmes são muito legais, é uma aventura muito legal, o elenco é muito bom. O que me chamou a atenção também é o cenário. Eu vi lá que é considerado neo-noir, né? Então, os cenários escuros, noturnos, assim, né? Facilitado também pela caracterização dos atores, mas muitas luzes, assim, e eu acho esse é um tipo de cenário muito legal, assim, luzes neon ou cores vermelhas, e me fez lembrar muito o joguinho que eu acho que eu já citei aqui, se não citei, eu gosto muito, mas eu acho que eu falei em sequência de jogo, acho que eu falei, Max Payne. Então me faz lembrar muito Max Payne, que é, assim, tipo, é um policial que a família é assassinada e ele sai matando todo mundo das máfias, tudo. Então é um plot, assim. Então eu aconselho a ver, eu gosto muito de John Wick. E acho que a gente tá chegando no nosso limite, né? Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários ou mandassem mensagens pra gente. Gostaria também que vocês convidassem seus amigos a curtir nossas plataformas, a escutar o nosso podcast. A gente já tá quase chegando ao sexto mês, né? E não posso deixar de mencionar, como mencionei que a gente gravou no Réveillon, a gente gravou no Carnaval, não posso deixar de mencionar que, apesar desse episódio estar sendo veiculado em maio, ou no final de abril, eu estou gravando esse episódio no dia do meu aniversário, então parabéns pra mim. Yay!
Yay!
E quais são os seus comentários finais?
Eu ia fazer um comentário meio infame, mas o horário não permite, não tá de madrugada.
É verdade, esse é um dos primeiros episódios que a gente grava em horário comercial. Yay! Não sei se é bom ou ruim, mas...
É, antes do almoço, eu acho que não é tão bom assim. É, mas... É... Bom, comentários, né? Comentários finais. Bom, a impressão que eu tive do segundo trailer, né, sobre o filme do John Wick é que a violência não parece ser um filme muito pesado de violência, talvez pro pessoal que curte um besterolzinho, mas que não seja algo meio à la Tarantino, né, 10 litros de sangue, aquela coisa toda, pode ser uma boa pedida. É, já dei os parabéns pro Beto, mas vou dar os parabéns de novo em um cupcake. Fica aí. E... acho que é isso. Ah, sim, claro. É, curta as nossas plataformas. A gente está também agora no iTunes também, apesar de vocês já devem estar cientes, se acompanha nossas plataformas. Se não nos acompanha pelas plataformas, temos mais. É um local que possibilita a gente ser ouvido. E
é isso, galera. Amo muito vocês e tchau, tchau.
Tchau, tchau.